A Carta Olímpica condena qualquer discriminação na prática esportiva, especialmente com relação ao gênero, mas mesmo assim, todos os dias vemos comentários e disparidade no tratamento de homens e mulheres nos esportes.
O preconceito com mulheres praticando esportes é muito antigo. Começou na Grécia Antiga, quando se acreditavam que elas ficariam masculinizadas por isso. Elas eram inclusive proibidas de assistir, pois os homens competiam nus.
Durante a ditadura militar, mulheres foram proibidas no Brasil de praticar lutas de qualquer natureza: futebol, futebol de salão, futebol de praia, polo aquático, polo, rugby, halterofilismo e beisebol, como estava descrito no artigo 54 da antiga Constituição.
Até o fim do século XIX, o número de mulheres em algumas modalidades esportivas ainda era muito pequeno. Em algumas categorias, vemos esse reflexo até hoje, mas graças à luta das mulheres para quebrar essas barreiras, conseguimos perceber uma mudança significativa.
No episódio de hoje, vamos falar da representatividade feminina nos esportes, dos preconceitos, falta de patrocínio, disparidade salarial e tratamento das atletas profissionais e amadoras. Então, faça seu alongamento e venha competir na maratona do Girl Power do PQPcast.
Por quê?
Por quê?
Por quê?
Por quê?
Por quê?
Por
quê?
Por quê?
Por quê?
De porquê pra PQP.
Fala, galerinha PQPQuesteira! Começando mais um De Porquê pra PQP, o podcast de ativismo em sociedade que explica os plot twists da vida real. Eu sou a Tata Finotto.
Eu sou a Líbia Baúd.
Eu sou a Malu Leite.
Eu sou a Paula Midani.
E eu sou a Natália Matos.
E é isso aí, meu ouvinte. Mais uma semana e nós estamos aqui com uma convidada extremamente especial para falar um tema que a gente já devia ter falado faz tempo. Primeiro, Ná, sobre o que a gente vai falar hoje? Sua volta, Natália, vamos lá! Hoje estamos fazendo um aquecimento aqui!
Eu adoro quando a minha pauta que eu consigo responder de volta. Nós vamos falar sobre representatividade feminina no esporte.
E, para falar com a gente, nós não trouxemos ouvintes. Hoje nós estamos com uma celebridade aqui entre nós. Nós trouxemos ninguém menos do que uma pessoa que tem 600 medalhas de ouro em competições. Ela é profissional de educação física, atleta de CrossFit há 4 anos, head coach na Camon CrossFit, atleta da Seleção Brasileira de Kung Fu Wushu por 25 anos, 6 vezes campeã mundial de artes marciais no Arnold Schwarzenegger, 20 vezes campeã brasileira de Wushu. Ela também foi eleita a melhor atleta internacional pelo Hall of Fame de 2000 pela Federação Pan-Americana de Wushu. Wushu, gente, é uma modalidade do Kung Fu. Ela é membro do Comitê Internacional de Atletas da IWF, que é International Wushu Federation, há 8 anos já. Presidente da ANACW, que é a Associação Nacional de Atletas de Kung Fu Wushu. Repórter especial do programa Planetação na TV Brasília, em 2003. Também foi treinadora do programa online de formação de coaches e excelência na Camon School para profissionais de educação física e estagiários. E ela é personal trainer pela Personal em Casa. Gente, esse currículo incrível é da Paula Amidani. Bem-vinda, Paula! Muito obrigada por participar!
Obrigada! Eu que me sinto honrada de estar aqui com vocês, meninas. Estou muito, muito feliz com a oportunidade de estar falando de um assunto que eu acredito ser muito importante.
E que você tem
gente,
mais
gente, olha só essa vozinha ninguém. Meiguinha para quem ama arma letal ambulante.
Ah, exatamente!
Uma fofa.
Né?
Oi, gente, tudo bem? Eu consigo matar uma pessoa com alguns passos de Kung Fu.
Não, e o pior é que eu tenho menos de 1,60m, eu tenho um cabelinho rosa, aí eu não meto muito medo não, né? Todo mundo olha pra mim e não dá nada.
Mas eu acho que isso faz parte da estratégia.
Com certeza!
Né? Porque quando a pessoa te subestima, ela não dá tudo dela, você já pega ela logo de cara ali, já finaliza e acabou o rolê. Eu queria fazer um comentário que eu acho que até cheguei a comentar com as meninas, que quando eu vi o seu currículo eu fiquei chocado, assim, porque eu falei para as meninas, gente, ela tem tanta medalha, mas tanta medalha que consegue ser mais medalha do que a quantidade das minhas decepções amorosas. É muita medalha, gente.
Ainda bem, ainda bem.
Impressionada.
Você pode fazer tipo um baú de tesouro de medalha.
Ah, eu me desfiz de 80% das medalhas, é muita medalha certificada.
Mas 600, não tinha quarto pra tudo isso.
Exatamente.
Não dava.
Tinha que ter um quarto das medalhas.
Baú de tesouro.
Eu acabei doando.
Se eu tivesse 600 medalhas em casa, eu fazia uma piscina tipo do Tio Patinhas, só com medalha pra eu mergulhar, né?
Olha,
ou colocava um gato em cima, sabe? Aí, tipo, o gato é tipo um dragão. Com...
Se essas medalhas fossem pelo menos. Como é que fala? É coisada a ouro? Como é que fala? Banhada a ouro. Se fosse banhada a ouro, tava ótimo. Mas não é tudo a latão, aí não vale.
Se eu tivesse 600 medalhas, eu sairia com todas no pescoço todos os dias. Nem que eu tivesse, sei lá, um problema de coluna. Só pra mostrar. Olha só, gente. 600 medalhas. Dá licença. Não me chame mais pelo meu nome.
De qualquer coisa, né? Medalhas. Se tivessem me dado 600 medalhas por fazer palavra cruzada, eu ainda estaria super orgulhosa.
Eu acho que talvez a única coisa que eu teria 600 medalhas é, sei lá, a quantidade de vezes que eu corri atrás do ônibus. algo nesse sentido.
É que em cada campeonato... Eu competi, assim, entre 5 a 8 categorias. Então, foi por isso que eu tive essa condição de ter tantas medalhas, né? Em 25 anos, eu competi em várias competições durante o ano. E aí, era de 8 categorias, eu era fominha de medalha. Eu não precisava competir isso tudo, mas eu era fominha, porque o meu objetivo não era medalha individual. O meu objetivo era o troféu... Como é que chama? É o troféu de destaque. Então, para ganhar o troféu de destaque da competição, tinha que ganhar o máximo de categorias. E eu falei assim, ah, então vamos lá. É por isso que eu tive tanta medalha.
Eu ganhei uma medalha uma vez. Eu participei de um torneio interclasses da escola. E aí eu era reserva do time B da turma. Daí eu não joguei nenhum jogo e ganhei uma medalha de participação. Foi muito gratificante.
Eu imagino.
Eu acho que eu já vi a Paula competindo. Porque, inclusive, eu, durante alguns anos da minha vida, eu vi vídeos da Paula, provavelmente no YouTube ou alguma outra plataforma que tinha antes, porque meu irmão praticou por mais de 15 anos Kung Fu, então eu assisti os vídeos dela de tabela, porque ele vivia assistindo os vídeos dela, e ele participava de todas as competições de Kung Fu que ele conseguia, ou sei lá, pelo menos por aqui, e aí eu ia acompanhar meu irmão. Então, tipo, eu já devo ter visto a Paula competindo, assim, e eu já via vários vídeos dela por tabela, assim.
Cara, que legal.
Aqui o podcast. Na, a gente já falou um pouquinho no começo sobre qual era o tema do episódio, mas, assim, a pauta é sua, eu vou dar a vozinha a você nesse momento. Por que que a gente precisa falar das mulheres nos esportes? Afinal, a gente já chegou a falar uma vez sobre pessoas LGBTs nos esportes, e isso foi importante por um belo motivo, mas por que que falar de mulheres nos esportes e representatividade feminina?
Na verdade, a gente falou sobre LGBTfobia nos esportes, que
isso,
é diferente
exato.
De mulheres ou qualquer gênero LGBT no esporte. É, inclusive, a gente precisa falar depois, fazer uma pauta só sobre LGBT. Mas, enfim, vamos começar do básico, né? Eu tenho duas respostas pra você. Primeiro é a pessoal, porque eu preciso de alguma coisa pra jogar na cabeça das pessoas que não seja um sapato. Então, pode ser um podcast falando sobre o assunto, quando elas começarem a falar que mulher não é tão boa em qualquer esporte do que homens, por exemplo. Ou qualquer assunto parecido, eu quero ter alguma coisa que não vá acabar com a amizade pra jogar na pessoa. Então vai ser um podcast.
Joga um feed. Toma esse podcast pra escutar.
Toma esse link, por favor. Antes que você tome outra coisa.
E a segunda?
Mas falando a sério, na indignação, eu fui atrás de muitos dados. Então, por exemplo, você sabia que no Brasil a prática de esportes, de exercícios físicos por mulheres é 40% inferior aos homens? 40%! Isso é ridículo, é muita coisa, né? E fora essa misoginia inerente do esporte, quando a gente fala de LGBTfobia, né, antes da LGBTfobia a gente tem essa misoginia, esse machismo, que é tanto para mulher quanto para homem, né? A gente cresce culturalmente ouvindo que esporte é coisa de homem, principalmente esporte de contato, esporte que envolve força física, mas qualquer tipo de esporte, na verdade, culturalmente nossa sociedade é visto como algo masculino. E como a gente falou na introdução, isso vem estrutural de milênios, né? Um pouquinho, um chorinho do porquê a gente tem que fazer esse episódio.
Paula, eu queria perguntar exatamente isso pra você. O Wushu, o Kung Fu em si, ela não é uma modalidade muito difundida no Brasil. Mas como é que era, assim, como é que você via o papel da mulher no Kung Fu? Como é que você, que participou de 500 milhões de competições, como é que você via isso? Tinha menos mulher do que homem? Não só por ser Kung Fu, mas você acha que tinha menos mulher no geral competindo? Até porque você já foi pra Olimpíada, né? Você tem uma percepção muito maior do que a gente, como é essa participação de mulheres em geral em Olimpíadas comparadas a homem?
Posso só complementar a pergunta? Claro. Não só é praticando, mas como treinadores, como em volta, assim, fisioterapeutas.
Ah, equipe porque técnica também, né?
O esporte tem todo equipe, jornalista, é tudo homem.
É verdade. E antes de responder, eu só queria contar uma coisa curiosa, de que quando eu entrei no Kung Fu, eu entrei junto com os meus dois irmãos, um mais velho e um mais novo. E essa história de que luta é para homem tá tão encrustada, tão na nossa cultura, e eu não digo nem cultura brasileira, mas mundial, né? Do homem ser o que luta, o que vai à caça, né? Os meus irmãos, a gente era criança, eu tinha 10 anos, o meu irmão mais velho 12 e o mais novo 9, 8. Eles começaram primeiro e eu fui na aula e adorei, eu amei, me apaixonei e falei assim, vou largar o balé pra me dedicar ao Kung Fu. Aí os dois falaram assim, ha!
Ah, porque você era menina e você tinha que estar no balé primeiro, né?
Não.
Era meio que um pré-requisito.
Não, na verdade, era uma coisa que eu também sou dançarina, uma coisa, um hobby meu, cheguei até dar aula, mas eu também sou dançarina. Mas a minha paixão pelo Kung Fu foi tão grande que eu falei, vou largar o balé e vou fazer o Kung Fu. Aí os meus irmãos falaram assim, ha! Meus irmãos e os amigos dele, né? Kung Fu é coisa pra homem. Aí eu falei, é o quê? E eu sou espivitado desde criança. Eu falei assim, mas eu vou provar pra vocês muito que não é coisa pra homem. É coisa pra mulher, se a mulher quiser, é coisa pra mulher também. E eu tinha só 10 anos de idade. E eu passei por isso com os meus irmãos e os amigos dos meus irmãos. E era natural. Na verdade, hoje em dia, algumas pessoas ainda acham natural escutar isso. Então, eu ia na aula de Kung Fu e realmente tinha, vamos dizer, na aula, mais ou menos 20 homens e tinha duas mulheres na aula de Kung Fu. Então, quando eu entrei na aula, que tinha só aquelas duas mulheres, eu poderia me sentir um pouco intimidada, mas eu acabei me sentindo motivada a realmente, meus irmãos me ajudaram a ter essa missão de provar que o Kung Fu não era coisa de homem. Então, foi aí que eu entrei no Kung Fu e cheguei pro mestre. O nome dele é Mestre Alexandro. Ele tá comigo até hoje, assim, na minha vida. E aí a gente falou, vamos encher essa turma de mulheres. E aos poucos, eu fui sendo uma inspiração, uma modelo para as outras meninas da academia. Então, aí depois entrou a primeira menina que entrou depois de mim, que é a Jordana Saldanha. Hoje ela é minha melhor amiga, a gente é comadre, eu sou madrinha das filhas, ela é madrinha do meu filho. E assim foi vindo mulheres atrás de mulheres, e aí eu vi que a minha missão estava sendo cumprida. Eu estava incentivando as mulheres a entrarem no Kung Fu. Mas aí eu fiquei só na área do Kung Fu mesmo, né? Não consegui ampliar isso para nenhuma outra modalidade, mas eu acho que a minha missão no Kung Fu eu consegui, aqui em Brasília, né?
Que lindo,
que legal.
Foi excelente missão, inclusive.
E como é que era nas Olimpíadas, assim?
É, mas essa missão surgiu por causa dessa, essa brincadeira que os meus irmãos fizeram, né? Então, nas Olimpíadas, o que acontece? O Wushu, ele ainda não é um esporte olímpico. O Kung Fu, ele não entrou nas Olimpíadas. Em 2008, ele participou das Olimpíadas como esporte de demonstração, mas por muita política não conseguiu entrar. Então, eu nunca participei de uma Olimpíada, não. Mas eu participei dos campeonatos mundiais, participei de 7 mundiais. E a diferença de mulheres para homens, principalmente na parte de luta, porque o Wushu, ele tem duas modalidades dentro do Wushu, que é a parte de luta, que tem o combate, né, que é corpo a corpo, que chama Sandá. E tem a parte de demonstração, que é o Taolu. E eu me especializei no Taolu, que é a demonstração, onde eu faço uma demonstração com espada, lança, facão, bastão. E principalmente no Sandá, que era a luta, até pouco tempo não tinha mulheres lutando em mundial. Tem poucos anos que mulher começou a competir no mundial de Sandá, né, da parte de luta. E na parte de Taolu, até hoje, a gente vê a diferença. Por exemplo, uma categoria, a categoria que tem mais atleta, né, que é a mãos livres, que apresenta sem armas. A categoria masculina tem mais de 100 atletas. A categoria feminina não chega a 40. Então, você vê essa diferença ainda, até na modalidade de apresentação, que é um pouco mais artística, tem um lado marcial, mas ainda é um pouco mais artística. E mesmo assim, tem mais homens competindo do que mulheres. E eu acredito que seja muito também pelo incentivo cultural da humanidade com relação a mulheres no esporte.
Bom, provavelmente vocês já têm escutado a frase que esporte não é coisa de mulher, ou seja, esporte não é lugar de mulher. E essa frase, ela nasceu lá na Grécia Antiga, onde se acreditava que as mulheres ficariam masculinizadas pelo simples fato delas estarem praticando exercícios físicos. As mulheres eram até condenadas à morte por simplesmente estarem assistindo ali um esporte, uma Olimpíada. E também se acreditava que elas não deveriam ver os homens nus, porque naquela época os homens praticavam esporte totalmente nus. Nai, conta um pouquinho pra gente sobre isso e sobre a história da mulher na Grécia Antiga dentro dessa questão do esporte.
Ah, você basicamente falou tudo. Uma coisa que eu acho que eu posso complementar um pouquinho é que tem até uma história que tem até o nome da mulher, que é a Caripátida. Eu acho, espero que você está falando do nome da moça certo. Que ela invadiu o ringue de boxe que estava tendo na... Ou, eu não sei se chamava boxe na época, tá? Porque a gente está falando da Grécia Antiga. E para abraçar o filho dela, e pegaram ela assistindo o esporte. E ela só escapou da morte porque ela era uma nobre. Mas o mais engraçado é que... sabe por que voltou as Olimpíadas só em 1900? Só por causa da religião, porque mudou a religião. E o cristianismo viu o esporte como algo herege, assim, como algo que não era dentro da religião. Então, foi banido durante...
Todo esporte? Todo tipo de
todo esporte? Todo esporte do jeito que era feito, né? Até, tipo, várias pessoas se unindo, essas coisas da Olimpíadas na Grécia Antiga, era vista como herege. E aí, só começou a se falar de novo de esportes, tal, de competições entre nações, tal, depois do Renascimento. E só com o Renascimento que as mulheres foram liberadas, mas olha só que engraçado, elas foram liberadas para praticar algumas modalidades esportivas para se preparar para o nascimento do filho. Não era porque elas tinham direito ou por alguma liberdade específica. mas deu abertura, né?
A primeira participação feminina em Olimpíadas aconteceu em 1900 e apenas duas modalidades, tênis e golfe.
É, eu acho que o mais importante a gente pensar nesses contextos históricos, porque a gente tem muitas mulheres maravilhosas que lutaram, né, por esse direito. Ela tem a primeira mulher que lutou, que correu numa maratona, ela foi perseguida. Parte do caminho descobriram que ela não era um homem, que ela era uma mulher, e começaram a perseguir ela para tentar tirar ela. E ela mesmo assim terminou a maratona. É para perceber que, assim, não importa aonde que acontecem as lutas femininas, a mulher nunca foi dado nada. Tipo, ninguém, principalmente nenhum homem, chegou e deu para elas, sabe, esse direito. Em todas as etapas, inclusive em todos os tipos de esportes, separadamente, teve que ir uma mulher e lutar por isso, ou algumas mulheres e lutarem por isso. E fazer exatamente o que a Paula fez, que é falar assim, não, meu lugar é o lugar onde eu quiser, onde eu falar que é o meu lugar. Não onde você está me falando que eu não consigo, ou que minha biologia não consegue, ou que eu sou fraca demais, ou que o meu lugar é onde você acha que é. Até hoje, a mulher tem que provar alguma coisa, né, para conseguir estar lá. Não é dado de mão beijada, não é algo que, se a gente não continuar lutando, é algo que vão continuar abrindo esse espaço, né? É uma luta contínua, algo muito precioso, esse espaço, principalmente porque, por causa dessa quebra de paradigma, né? Quando você fala que a mulher não é boa em esporte, aí você tem alguém que tem 600 medalhas em uma categoria de Kung Fu. Meu, tipo, como que você explica isso, né?
E te perguntar exatamente isso, assim, como é que você sente que foi comparado, você é uma atleta mulher com atletas homens que estavam ao seu redor, por exemplo, patrocínio, como é que era, por exemplo, eu não sei se você chegava a receber salário, ou se você tinha contato com outros atletas que recebiam salário em outras modalidades, talvez, como que você via isso, como é que você sentia isso, assim, tanto patrocínio quanto disparidade salarial, até divulgação, se o seu trabalho era tão divulgado quanto o trabalho dos seus colegas que eram homens. Como é que era isso pra você? Sabe, porque o seu preconceito começou literalmente dentro de casa. Você sentia esse preconceito, por exemplo, em treinadores também? Como é que você via tudo isso? Essa falta que a Natália falou das pessoas incentivando as mulheres e que a gente tem que lutar muito mais pra conseguir os mesmos espaços.
Eu vejo que existe isso na vida das atletas. Porém, eu funciono diferente, eu funcionava diferente. Eu não me via como uma menina que estava passando por preconceito. Eu me via numa posição onde eu tinha que fazer o dobro, o triplo do que todo mundo fazia ao meu redor, tanto homem quanto mulher, para chegar onde eu queria. Então, eu não cheguei a sofrer problemas de preconceito após esse que eu... Não é que eu sofri, né? Eu fui desafiada dentro de casa e eu sou muito agradecida por ter sido desafiada pelos meus irmãos. Porque foi isso que fez com que nascesse essa vontade de mostrar que mulher também pode. E no momento eu achava que era só no Kung Fu e depois eu fui ver que é na vida inteira, né? Então, com relação a patrocínio, viagem, a competições, eu batalhava tanto e me colocava numa situação de que eu tô sozinha nessa, eu vou atrás do meu patrocínio, eu vou falar com o meu treinador, eu vou, que eu não dava espaço para sofrer isso. E quando isso acontecia, eu só via de uma maneira mais para me desafiar. Mas eu acredito sim que outras meninas, não vou dizer amigas minhas, né, mas na modalidade no Brasil, acabam passando por isso. Ah, o homem acaba tendo mais resultado, isso aí é fato, tá? Isso aí é colocado até em discussão lá no Comitê Internacional dos Atletas, que os homens acabam tendo mais, como é que chama? Mais atenção, porque eles saltam mais, eles são mais ágeis, eles são mais rápidos, eles são mais explosivos. E acaba que quando uma TV, por exemplo, vai filmar uma competição, eles preferem filmar um homem demonstrando, ou uma luta de um homem, do que de mulher. Então, acontece? Acontece. Só que eu funcionava de uma forma diferente, que eu não deixava isso mudar o meu caminho, a minha jornada. E todo mundo que estava ao meu redor, as minhas companheiras de treino, de competição, acabavam que eram tão fortes assim quanto eu, né? E os patrocínios que eu consegui... Ah, eu posso contar o que eu passei, só não posso falar nomes, né?
Faz como você quiser.
Eu ia para reunião de patrocínio e desde piadinhas até assédio, né? Eu passei. Só que eu vi aquilo como um problema normal, entendeu? Hoje eu sei que não é. Mas na época eu falava assim, é normal, eu não devo ser a única que passa por isso. Né? E é real, eu não era a única que passava por isso. E era assim, né? Ah, eu te dou o patrocínio se você sair comigo. Eu dou... Ah, você precisa de R$3.000 pra China? Então vamos sair pra jantar. E já chegaram até falar assim, não, eu te dou patrocínio sem problema, mas você tem que passar uma noite comigo. Então eu falava, olha...
Nossa, que absurdo.
Eu falava assim, muito obrigada, mas não, eu sou atleta, eu não sou garota de programa, entendeu? Eu acho que você tá confundindo. Mas depois eu fiquei sabendo que isso...
Porque não é o tipo de coisa que um homem deve ter passado, né?
Sim, passou!
Porque eu imagino que você nunca deve ter ouvido...
Sério?
Mesmo
eu
assim?
Eu tenho um amigo que passou por isso.
Nossa, o pessoal é muito abusado.
Eu tenho um amigo que passou por isso. A gente tava numa palestra, né? Falando exatamente de como conseguir patrocínio. Eu falei que passei por isso. E aí um colega levantou a mão e falou assim, olha, eu queria dizer que não é só mulher que passa por isso. Eu falei assim, é óbvio que não, mas vamos dizer que... A maioria das vezes que isso acontece é, né, com mulher, né? Eu não sei dados disso, mas eu acredito que pelo menos as mulheres falam mais. Os homens têm um pouco mais de receio de falar, né? De repente serem julgados. Mas eu passei por coisas desse tipo. Mas é fato, historicamente, que mulheres recebem menos em clubes de futebol. Você pode ver que acontece no futebol. As mulheres e mulheres fantásticas, como a Marta, ela recebe menos do que o maior craque do futebol. E a Marta, ela é a melhor do mundo durante anos, né? Não recebe nem um pouco igual do que os homens. Isso no vôlei, isso em qualquer modalidade. Você vai num clube, deixa eu ver o clube que eu tenho acesso. Ah, não vou falar também do clube. Eu tenho acesso a informações de um clube que as meninas do vôlei falam que elas recebem menos que a metade que os meninos do vôlei. Então, é fato que acontece.
Aconteceu esses dias atrás, né, a final do Campeonato Paulista de Futebol Feminino, eles fizeram uma campanha muito legal, onde o placar do jogo, ele não era mostrado, cada gol não valia um, cada gol valia 0,8, porque para representar a diferença salarial entre homens e mulheres no futebol, que tem uma diferença... Eu esqueci agora a porcentagem, mas aí foi engraçado, porque o jogo terminou, teoricamente terminaria 3-0, mas ele terminou 2,4-0, né? Porque cada gol valia menos por ser o futebol feminino, e aí foi uma forma de dar visibilidade para essa questão de disparidade de salário entre as mulheres e os homens dentro do futebol.
E isso é em qualquer modalidade. Muito legal, eu não sabia dessa história não. Bem interessante mesmo.
Paula, você falou da parte da performance dos homens, que por isso que às vezes para cobrir o esporte e tal, eles focam mais, por exemplo, nos homens lutando do que nas mulheres. Você acha que isso é algo que por exemplo, pode ser um gap que com o tempo se equilibre, ou que, por exemplo, que o esporte evolua de uma maneira para as mulheres que elas tenham outras coisas que possam ser, por exemplo, mais belas, ou... Eu digo isso porque a mulher, ela tem mais flexibilidade, às vezes ela vai ser mais rápida, né, do que o homem. Então, tem outras características que elas podem ser tão atraentes, assim, pra se prestigiar o esporte quanto o homem, e se você acha que isso afeta outros esportes. Porque, por exemplo, hoje, um grande argumento, que é uma das coisas que mais... depreciam, por exemplo, até o futebol feminino, é esse que as mulheres, elas ganham menos e até o ingresso vale menos porque as pessoas estão mais interessadas no futebol masculino do que no feminino, no esporte masculino do que feminino. Então, por isso que tem a diferença de ingresso. Inclusive, foi uma grande crítica das Olimpíadas, porque mesmo esporte, mesmo patamar, tipo, mesma... nível de competição, só que ingressos completamente diferentes em valor. Que você vê, assim, como... Qual que é a saída pra mulher nesse caso? Porque, pra mim, quando você fala que o ingresso ele vale menos do que do esporte masculino, você tá falando que a mulher vale menos, né? Que é ok, inclusive, as pessoas darem mais atenção para o esporte masculino do que feminino, e o que o órgão responsável também acha que é ok. Qual que é a saída, assim?
Olha, o que eu vejo é que isso é resquício exatamente da nossa história, a história da mulher no esporte. Os homens, eles dominavam antigamente e não deixavam as mulheres participar, certo? E aí, quando a gente começou a poder participar de verdade, que a gente pôde desenvolver tanto a nossa capacidade técnica específica de uma modalidade, quanto a capacidade atlética, que é a capacidade física, foi bem depois dos homens. Isso é um fator. Existe também o fator fisiológico. É fato que a questão hormonal faz a diferença. Nós temos muito menos testosterona no nosso corpo, fazendo com que a gente tenha características diferentes. Tanto é que você assistir uma apresentação de ginástica artística da Sandra, que é aquela atleta dos Estados Unidos, e do Diego Hipólito no solo, você vê que a parte artística, a parte de apresentação da mulher, do feminino, é mais explorada. E o do homem é menos explorado e mais explorado a parte atlética mesmo. Saltos atrás de saltos e capacidades físicas mais pontuais, né? E tem também a ginástica rítmica, sabe? Vocês conhecem aquela de fitinha, de bola, de massas.
Ah, eu amo. As gêmeas russas.
É maravilhoso.
Eu assisto, acho que todo dia elas no YouTube. A Dina e a Arina.
Elas são fantásticas. Elas são, parece que são feitas de borracha.
Elas são.
Porque a mulher, ela fisiologicamente, elas são. Nós mulheres somos mais flexíveis. Por isso que a gente precisa ser flexível pra até ter neném, né? A gente é mais flexível.
Ou a gente é cobrada mais também, né? Porque o treinamento envolve também torções corporais, que eu não vejo nos treinamentos dos homens a mesma coisa, eles virando a coluna da criança quando é pequenininha de ao avesso pra poder fazer isso. Isso também é treinamento,
exato,
né?
Exato.
Isso também é um treinamento que o corpo feminino acaba passando. Assim, o corpo, quando é designado feminino desde a infância, acaba passando, do que o corpo que é designado masculino não passa desde a infância, porque deles é cobrado força, da gente é cobrado flexibilidade e graça.
Mas isso é da modalidade também. Eu vou dizer, por exemplo, da questão da ginástica artística. Você vê que alguns aparelhos são masculinos, outros aparelhos são femininos. E dentro dos aparelhos tem os saltos, tem os movimentos que são obrigatórios e os movimentos que você pode adicionar, que são diferentes do homem e da mulher, exatamente para explorar o melhor de cada um. O melhor que o homem tem e o melhor que a mulher tem. Só que isso daí é a ginástica artística. A gente vai colocar uma modalidade onde é igual pros dois, você acaba vendo essa diferença com mais facilidade. Por exemplo, no vôlei, é claro que existem as exceções, né? As mulheres que são super, que são heroínas, que saltam, parecem coisa de outro mundo. Mas é comum que mulher salte mais baixo que homem, que mulher seja mais baixa do que homem, tenha menos estatura do que homem, principalmente hoje em dia, que os homens parecem muros, né? Os jogadores de vôlei. Então, tem essas diferenças, sim, mas eu acredito do fundo do meu coração, que quando a gente acabar com essa diferença de salário, de valorização das mulheres no esporte, eu acredito que a gente vai crescer muito mais, porque a gente tem muito a ser explorada, a gente tem muito a crescer, e é claro, se a gente tiver um salário, se as atletas tiverem um salário menor, um treinador melhor, um fisioterapeuta melhor, elas vão crescer tanto quanto os homens. Existe a diferença fisiológica? Existe. Porém, as mulheres têm muito a crescer ainda tecnicamente e até fisicamente.
Malu, eu queria te puxar pra saber uma coisa, como é que funciona exatamente isso? Porque da gente, assim, você é a única pessoa que tem do lugar de fala. Como é que funciona essa diferença hormonal, por exemplo, sabe? Porque a gente já tentou até fazer falar no episódio de LGBTfobia nos esportes, como é que funcionavam as pessoas trans. A gente ainda não conseguiu fazer o episódio, talvez a gente consiga, espero, em breve. Mas como é que funciona isso, essa diferença hormonal? Porque a gente já até falou disso antes. Não, os hormônios que as pessoas trans tomam, eles compensam isso, né? Não é tipo meio que uma desculpa que as pessoas usam pra não incluir as pessoas trans?
O hormônio não pode ser desculpa. Por quê? Quando você começa a passar por uma transição de gênero, e você começa uma terapia hormonal, e quem ouviu os nossos episódios sobre gênero e sexualidade já vai estar um pouco familiarizado sobre o que eu vou estar dizendo aqui. A ideia é justamente isso, para você conseguir as mudanças secundárias de gênero, né, que são os traços que fazem com que um corpo masculino ou feminino seja identificado dentro dessa lógica binária cisnormativa, você faz a introdução desses hormônios e, evidentemente, para ter esses resultados, você precisa equalizar essas taxas hormonais para que elas fiquem semelhantes à de uma pessoa cisgênera. Então, ao tomar o hormônio, né, o estrogênio, você vai aumentar o nível de estrogênio no seu organismo, no caso da mulher trans. E quando você toma um antiandrógeno, né, que é o bloqueador de testosterona, você vai baixar os níveis de testosterona no seu organismo. Que nem, por exemplo, esses dias atrás eu fui fazer exame de taxa hormonal e a minha taxa de testosterona no meu organismo, o médico falou pra mim que já tá no mesmo patamar da quantidade de testosterona de uma mulher cisgênera. Então eu já consegui equalizar isso. Então, com isso, a consequência, o efeito colateral, por assim dizer, que na verdade é a busca, é uma perda de massa muscular, é uma perda dessa potência que a Paula estava falando até agora, né? Você perde, porque de fato a testosterona, ela é uma bomba no organismo, né? Que ela vai te dar toda essa impulsão, todo esse ímpeto, toda essa força física, enfim. Então, de fato, hormonalmente falando, é verdade que os homens conseguem ter essa explosão maior por conta da testosterona. Mas quando você transiciona, você regula esses níveis e eles ficam no mesmo patamar de uma mulher cisgênera. Então, você perde essa potência. O que acontece é que talvez o que fique que possa ser uma questão é justamente as mudanças que aconteceram, que são irreversíveis, antes da transição, seja altura, largura de ombro, enfim, sei lá, qualquer coisa estrutural.
Mas altura
que não...
e largura de ombro, qualquer mulher cis pode ter do mesmo
sim,
jeito,
sim.
Né? Pode ter uma mulher cis que pode ter nascido 3 metros de altura, com ombro de nadadora.
Mas o que a Malu tá falando são coisas até mais profundas, por exemplo, o tamanho do coração.
Exatamente.
O tamanho do coração do homem, por exemplo, depois da puberdade, ele pode aumentar estrutura óssea.
Exatamente.
Então,
a questão hormonal e muscular não é argumento. O que talvez deva abrir debate são características que são modificadas se uma transição é feita tardiamente, É, que não, a transição, a terapia hormonal não reverte.
Malu, eu posso fazer uma pergunta? Essa transição tardia, porque como eu sou leiga no assunto, essa transição tardia seria quando? Seria a partir de alguma idade, puberdade? Como é que é?
Então, geralmente a gente fala de transição tardia quando você já passa por toda uma puberdade biológica, por assim dizer, e você já tem todas essas mudanças de gênero consolidadas no seu corpo, né? Meu exemplo é um clássico exemplo disso, né? Eu transicionei aos 27 anos, então eu passei por toda uma puberdade masculina, tive toda a ação da testosterona no meu organismo, ela gerou todas as modificações de um corpo tido como masculino e tal, até eu me perceber trans e realizar a transição. Quando você realiza uma transição mais cedo, antes, geralmente, tá, não é preciso, mas antes dos 21 anos, você consegue ter menos impacto dessas mudanças permanentes de gênero no seu organismo. Quando você começa, por exemplo, uma transição de gênero na adolescência, provavelmente você vai ter pouquíssimos resquícios do que é biológico, né, no seu corpo. Então, por exemplo, uma mulher trans que transiciona durante a puberdade, durante a adolescência, provavelmente ela vai ter uma construção biológica extremamente similar à de uma mulher cisgênera, inclusive em altura, em todas as suas características que eu citei, que podem ser um ponto para discussão, né? Quando você passa pela puberdade inteira e tem todas essas modificações corporais que a testosterona gera no seu organismo, que aí a gente chama de transição tardia, né? E, inclusive, por exemplo, eu tô batendo bastante na tecla da altura porque eu acho que é um dos pontos mais gritantes, porque de fato é um dos efeitos da testosterona, né? Ela estimula mais o crescimento, por isso que os homens são maiores do que as mulheres, geralmente em média, e pode ser uma questão, entende? Mas pós-transição não fica muito esses resquícios. Então, fazendo os exames e tendo tudo certinho as taxas hormonais, essa questão de hormônio e de potência muscular, qualquer coisa nesse sentido, não é muito que argumento. É meio que cair por terra, sabe?
Eu posso falar uma coisa que surgiu agora em mim aqui, nessa discussão, tanto da mulher buscando o espaço dela no mundo esportivo e passou por todas as dificuldades e até médicos dizendo que mulheres têm ossos mais frágeis, menos musculatura e que tem menos número de glóbulos vermelhos, menos testosterona, etc, etc. E depois de muitos anos, nós mulheres conseguimos conquistar o nosso espaço com muita luta. Eu vejo um caminho, eu não sei se é inverso não, mas biologicamente, de repente, fisiologicamente, é um caminho inverso de vocês, no sentido que não, a gente nasceu, né, com mais testosterona, só que a gente tá fazendo uma busca para não ter. E, então, assim, me parece uma coisa, uma batalha parecida das mulheres, só que agora é de vocês. E querendo comprovar também que mesmo com as diferenças biológicas e fisiológicas, vocês podem ter o espaço de vocês. Pelo menos é o que eu tô sentindo desse debate agora.
Paula, só que é bem pior.
Uhum.
Se você faz uma pesquisa de 5 minutos, você vê a quantidade alarmante de pessoas que são contra as mulheres trans, incluindo mulheres. E é algo, pra mim, a mesma mentalidade das pessoas que são anti-vacina.
Uhum.
Assim. Mas será que as mulheres não passaram por isso lá em 1900?
Pode
ser. Eu tô dizendo que lá em 1900, quando a gente era proibida, entendeu? Tô falando de lá.
É um paralelo interessante. A gente não pode esquecer que a gente vive no país mais transfóbico do mundo, né? O que eu acho que a gente precisa entender que as pessoas precisam começar a entender que mulheres trans são mulheres. Ponto. É isso. Não existe nós e vocês, entende?
O argumento da maioria das pessoas é: não, a pessoa pode escolher ser mulher e jogar com as outras mulheres. Mas como assim escolher?
Há uma banalização da nossa identidade, porque, gente, se as pessoas tivessem dimensão do que é uma transição de gênero e do que é todo esse processo, elas não iam ficar falando essas lorotas, porque não é simplesmente uma escolha, não é um processo fácil, não é uma escolha fácil, é tudo muito doloroso, né? Uhum. Pra simplesmente as pessoas colocarem, jogarem na roda como se fosse uma conveniência de tipo assim, ah, vou fazer o que é mais conveniente pra tirar vantagem. É baixo, sabe?
Como se a pessoa fosse,
é baixo,
fosse escolher sofrer tanto. Pra poder ganhar uma medalha.
Exatamente. É medíocre esse pensamento, sabe? É extremamente medíocre.
É, eu nem imagino a dificuldade que deve ter, porque, assim, é uma coisa que não é só física, é psicológica, e você passa por também por muito julgamento das pessoas que não têm ideia do que você tá passando, pela sociedade, até pra familiares, amigos. Eu não tenho ideia da dificuldade que é. Só que eu acredito que precisa de mais debate sobre isso, porque às vezes as pessoas não conhecem do assunto e, de repente, esse bate-papo de explicando do que se trata faz com que as pessoas abram mais a cabeça, porque realmente eu acho que é pouco falado, pouco debatido de uma maneira menos violenta, porque as pessoas são violentas nas palavras e as pessoas são violentas no julgamento. Então, se for falado de uma maneira... Eu sei que é um assunto que não dá para ser levado numa boa, mas eu acho que ser colocado num debate como esse, pelo menos tá abrindo a minha cabeça, porque eu não conhecia muito do assunto, e eu tenho certeza que muitas pessoas, conhecendo um pouco mais do assunto, vai ter menos, como é a palavra que eu posso usar? É ignorância mesmo. A palavra é ignorância sobre o assunto, que a gente não conhece.
O que acontece? Não se fala sobre isso. Né? Tanto é que eu me descobri tarde justamente por isso, porque eu venho de uma origem simples onde não se falava sobre isso. E pra eu me entender, aí tem outros complicadores que não convém entrar aqui justamente pra não me estender. Eu demorei pra me entender. E eu acho que a gente precisa desconstruir. E eu percebo que no ramo do esporte, inclusive eu tava com receio desse episódio ser cheio de gatilhos pra mim, porque no ramo de esporte ainda há uma visão muito biologizante, que a sociedade também reproduz em geral, do que é ser homem e do que é ser mulher. Né? Então, o ser homem e o ser mulher não é um fator só biológico, né? É um fator muito mais complexo. Só que as pessoas ainda relacionam desta forma. Então, elas acham que uma mulher trans, por exemplo, é um homem que está querendo ser mulher. Não. É uma mulher, e ponto. Né? Não é o fato de genital, não é o fato de sistema, de nada biológico que vai definir o seu gênero. Né? Então eu acho que a gente precisa desconstruir essa visão biologizante do que é ser homem e do que é ser mulher. A partir do momento que a gente começar a entender isso enquanto sociedade, e no esporte também, eu acho que talvez a gente tenha uma visão mais igualitária das coisas, porque esse é o grande problema. Né? Não é o fato de eu ter nascido de determinada forma que define o meu gênero, que define quem eu sou, né? E o fato de eu ser uma mulher transgênera não me faz mais ou menos mulher do que uma mulher cisgênera, né? Então acho que essa é a questão, é a gente começar a sair desse biologizante e entender uma coisa num contexto mais macro, né? E ampliar essas discussões. Eu acho que já está rolando um movimento tímido, mas que já tá acontecendo, de se popularizar a questão da identidade trans e tal. Não sei se estaremos vivas para ver uma melhora significativa, mas acho que lentamente tá acontecendo. A gente precisa mesmo falar sempre sobre isso, e acho que, assim, vou reforçar pela milésima vez, não é o biológico que define quem é homem e quem é mulher. Não é, esse fator apenas, é muito mais complexo do que isso.
Dentro do esporte, o que realmente separa uma categoria da outra é o número realmente de hormônios, né? Porque tem antidoping. Então eu acho que se um atleta tá na categoria feminino e tá ok com os hormônios, tudo bem. Só que aí também tem que criar critérios bem objetivos de quando que acontece essa maturidade que você falou e tal. Isso sendo feito, eu acho que fica também mais fácil das mulheres conseguirem enxergar que tá tudo bem, né? Que não, ela não vai estar competindo com alguém que está ou fisiologicamente ou biologicamente acima dela. Então, isso sendo criado, né? Eu não sei se isso está próximo a ser feito. Isso sendo criado talvez ajude bastante, né? Vendo aí uma regra de até quando pode ser essa transição, em que nível hormonal tem que estar. Eu acredito que aí facilita um pouquinho.
É, até porque níveis hormonais, existe uma coisa muito comum entre mulheres, que entre corpos cis, na verdade, gente, desculpa, que corpos com ovários, existe uma coisa muito, muito comum, que é ovário policístico, que é uma coisa quando você tem muito mais testosterona no seu corpo do que você deveria ter, e isso acaba tendo algumas consequências, inclusive entre elas alguns cistos no ovário, e esse, tipo, muitas e muitas mulheres têm, é mais de 60% das pessoas, dos corpos cis, na verdade, que tem, e as pessoas não saem cobrando isso de pessoas cis pra competir, enquanto elas cobram um nível de testosterona muito baixo para corpos trans, de mulheres trans, ou sei lá, que eu não sei exatamente o que eles cobram de homens trans, porque eu não sei se eles cobram que o nível de testosterona seja muito mais alto, ou se ele tem um nível de estrogênio muito baixo, sabe? Você deveria ter paridade até nisso, dos níveis de todo mundo, sabe? Não só de cis e trans.
Eu queria falar um pouquinho sobre a cultura de não incentivar as mulheres para os esportes. Porque não é só no esporte profissional, né? No esporte amador, para mulher comum, o esporte é negado na maioria das vezes, né? Você ouve, assim, escola... Tipo, ah, você vai jogar? Isso aí não é pra mulher, né? E falar um pouquinho sobre, por exemplo, órgãos de governos e ONGs que tentam apoiar.
Posso contar um casinho? Muito rápido, prometo que é rápido.
Claro.
Eu era apaixonada por futebol quando era criança. Porque eu cresci, eu tinha... meus amigos eram meninos e eles jogavam futebol. E eu acho que meu pai queria ter um filho homem antes de eu nascer. Acabou saindo meu irmão depois. E eu brincava basicamente com um amigo meu e com meu irmão. E aí eu adorava futebol. E eu queria ir pra escolinha de futebol. E eu não conseguia ir pra escolinha de futebol. No meu clube eu queria fazer futebol. Não tinha grupo de futebol pra menina. Toda vez no colégio que os meninos, de educação física, eles muitas vezes, nos colégios que eu estudei, eles separavam. Educação feminina, educação masculina, educação física, porque eu estudei muito colégios católicos, então eles faziam isso. E aí, toda vez que tinha um tempo livre e eu tentava jogar com os meninos, eu era sempre colocada com uma café com leite do grupo. Então, tipo, os meninos não passavam a bola pra mim, os meninos, tipo, me deixavam meio de escanteio, e muitas vezes eles reclamavam com os professores que eu queria jogar, e eles me deixavam no banco, e eles não deixavam. Era só isso.
O que acontece mundialmente é essa hostilização da mulher quando ela tenta ir pro esporte. Que nem a Paula, inclusive, contou histórias a respeito, é que ela tem uma visão super positiva da vida. Inclusive que você vê muitas esportistas que vêm assim, a diversidade pra ela, aparentemente, ela come no café da manhã, então. Mas se você não tem esse espírito empreendedor esportivo, é um incentivo pra você parar de ir atrás do esporte, né?
Não, é assim, o que eu vejo normalmente é que as mulheres, quando elas encontram essas adversidades, que não são poucas, elas acabam desistindo mesmo, muito também pela cultura interna de casa, entendeu? Os pais devem incentivar poucos, pelo menos os que eu vejo próximo de mim. Os pais devem incentivar menos a mulher, incentiva mais que nem a não sei quem foi que falou assim, primeiro você foi pro balé, né? É, realmente.
Eu fui eu.
A menininha nasce, a primeira coisa que a gente pensa, vou colocar ela no balé. Aí o menininho nasce, nossa, vamos colocar ele no judô. Isso ainda existe sim, até porque o primeiro esporte do meu filho não foi o balé. O primeiro esporte do meu filho foi o judô. Mas eu perguntei pra ele, falei, filho, o que você quer fazer? E os menininhos da escola fazem judô, não fazem balé. Então ainda existe muito isso do homem tá na luta, a mulher na dança. Então as mulheres acabam meio que se sentindo... um pouco deixada de lado pro lado mais esportivo mesmo, principalmente das lutas e tal. E isso acontece na escola mesmo, as meninas são colocadas como café com leite. Só que eu tenho visto matérias bem interessantes de meninas que... Mas acaba sendo poucas, não são todas, né? As meninas, elas acabam se sobressaindo entre os meninos. Aí os meninos acabam até fazendo amizade. Então, eu acredito que hoje em dia, os meninos, as crianças, estão começando a aceitar as meninas no esporte. Talvez na minha época, assim, eu já sou quase uma quarentona, na minha época era mais difícil. Só que hoje em dia, eu vejo meu filho jogando futebol com algumas meninas. E isso na minha época não acontecia. Então, talvez a gente esteja caminhando aí para uma geração que aceite melhor as meninas.
E só lembrar que o esporte, ele não é só sobre o esporte, né? É uma inclusão, é um tipo de inclusão social. Você aprende logo desde a infância a se dar, a trabalhar em comunidade, trabalhar com outros. Você ganha várias habilidades, né? Espírito de liderança, perseverança, você aprender com os seus erros. Tem diversas habilidades e formação de caráter até que são incentivadas pelo esporte, principalmente o esporte cedo. E quando você tem uma taxa muitíssimo alta de meninos e uma taxa muitíssimo baixa de meninas praticando esporte, você está tirando aquele espírito competidor, aquela oportunidade da mulher desenvolver, né, essas características.
Mesmo
no futuro.
Mesmo acontece com o tempo de TV, né? Se você só vê esportes que são praticados por homens, sendo televisionados, sendo na mídia, e você não vê esportes com mulher, e você só torce para esportes masculinos e você não torce para esportes femininos, a criança vai crescer achando que aquilo talvez não seja para ela.
Exato. Mas assim, hoje em dia também, tá. Eu acho que eu. Tem pouco tempo que eu vi uma matéria falando que entidades esportivas, até o COI, né, que é o Comitê Olímpico Internacional, e algumas confederações internacionais, como a Confederação Sul-Americana de Futebol, elas estão já se posicionando bem nesse assunto de incentivar a participação de mulheres, mais mulheres no esporte, e está surgindo criações assim, de estratégias, né, nessas entidades para incentivar também maiores recursos para aumentar essa participação da mulher. Então, e a gente vê também nessas entidades, esse pessoal que está, diretoria, presidência, a gente vê a presença marcante dos homens, né? Presidente, vice-presidente, secretário e tal. E ultimamente as mulheres estão se posicionando melhor, tendo mais voz. E pegando cargos de diretorias nessas entidades e assim fazendo, buscando essas criações de estratégias para colocar a mulher mais no cenário esportivo mundial. Então, eu acredito que a partir de agora não, né? Acho que já vem acontecendo há algum tempo, as mulheres, vai crescer o número de mulheres ocupando cargos de gerências, de diretores, e a gente vai ter mais espaço, a mulher vai ter mais espaço nas modalidades esportivas mundiais.
A gente termina com um ponto positivo. Eu quero terminar enquanto a gente tá em cima. Vocês querem...
Ah, sim, sim.
Porque é sempre bom terminar com um pouco de esperança nesse mundo, gente.
Ah, eu tenho um olhar super positivo, apesar das dificuldades. Eu vejo, assim, né, uma maneira que eu por muito que eu passei na minha infância... Eu vejo que as dificuldades acontecem de uma maneira que a gente precisa buscar superá-las, né? De alguma forma. E se para umas pessoas acaba sendo bem mais fácil de superar, é a gente passar essa energia positiva, essa palavra positiva, de que todo mundo tem essa capacidade de superar, desde as situações mais difíceis até as mais ok. E apesar de eu não viver a vida do próximo, de eu tentar ter a empatia, de enxergar pelo olhar do próximo realmente, tentar conhecer e tentar ajudar a fazer com que essa pessoa também tenha um olhar de eu vou conseguir, apesar do desafio, tá difícil, tá complicado, mas existe um caminho. Se não existisse, aí podia desistir, entendeu? Então, assim, eu já passei por depressão, eu já passei por algumas coisas que pode ser consideradas até um pouco pesadas, mas eu sempre busco superar e ver de ajudar também as pessoas a superar as dificuldades também.
Meu ouvinte, se você vai superar as adversidades, olhar pelo lado positivo e ocupar espaços nos esportes, sendo mulher e dominando o mundo, deixa a gente saber. Como é que faz, Malu?
Você pode mandar um e-mail para pqp@pqpcast.com.
Ou você pode nos seguir no Twitter em @_pqpcast.
Ou no Instagram, no @pqpcast.
Você também pode ir lá no nosso site do pqpcast.com, dar like em todos os posts, ver coraçõezinhos chovendo na sua tela. E também nós estamos no Spotify. Fale com a gente, nos siga lá no Spotify. Deixe comentários no site também. Paula, muito, muito, muito obrigada por vir e abrilhantar esse podcast. Foi lindo, foi muito legal, foi uma discussão muito interessante e muito necessária. A gente precisava falar muito disso. E, por favor, quem quiser falar com você e te acompanhar nas redes sociais, como é que faz?
Meninas, primeiro eu queria agradecer de coração. Vocês são os amores de estar falando isso. Acho que é importante. Tudo que a gente falou é muito importante. Muita coisa realmente precisa ser dito e precisa ser escutado por várias pessoas. Então, eu me sinto muito honrada de estar aqui. E para, de repente, me conhecer um pouquinho mais, o meu Instagram e meu Facebook é meu nome mesmo. É Paula Amidani, do jeito que se escreve, Paula Amidani, tudo junto. Ou se quiser me mandar um e-mail, é paulaamidani@gmail.com. E, nossa, se tiver outras discussões, assim, outros debates, assim, eu vou amar participar. Eu aprendi, olha, eu vou sair desse podcast com muita coisa e eu vou sair daqui, já vou pesquisar um monte de coisinha aqui que eu quero saber mais. E vocês ganharam uma fã, porque vocês são muito queridas e a maneira que vocês colocaram o ponto de vocês foi enriquecedor pra mim, apesar de eu ter 25 anos, quase 30 anos, vamos colocar assim, de carreira esportiva. Eu vi que eu tenho muito, mas muito a aprender também com vocês. E é isso, eu tô feliz de estar aqui com vocês.
Obrigada,
mesmo. Obrigada.
Escute os nossos outros podcasts também, são
Sim.
bem legais.
Sempre.
E venha para outros também.
Eu já escutei. Sim, eu vou amar participar, que eu gosto muito de falar o que eu penso nas minhas experiências e gosto de ouvir muito o que as pessoas passaram também.
Legal.
Paula, nós temos uma tradição nesse podcast, que é encerrar sempre mandando alguém ou alguma coisa pra PQP, por favor, momento desabafo, faça as honras.
Pra PQP?
É.
Isso
é
mesmo.
Isso.
É o momento desabafo do podcast.
Nossa. Então eu vou mandar pra PQP todos aqueles, não vou falar nem homens não, porque eu acho que são pessoas que pode vir de qualquer um, que assediam em troca de patrocínio. Eu quero mandar para a PQP aquelas pessoas que acham que pode comprar atletas com patrocínio, achando que vai ter alguma coisa de cunho sexual em troca. Vai todo mundo para aquele lugar.
Nossa, sim!
Que não leva a gente a sério, não leva os atletas a sério.
Maravilha!
Vai lá, quem mais agora?
Aproveitando a deixa, né, já que eu sou a cota aqui do episódio, eu quero mandar pra PQP todos os... pra PQP todos os transfóbicos que utilizam de argumentos esdrúxulos para poder deslegitimar a identidade das pessoas trans nos esportes e que acham que nós não devemos praticar esportes nas modalidades que correspondem aos nossos gêneros por qualquer motivo que seja. Então, se você é esse transfóbico que utiliza de pseudociência ou de qualquer outra coisa muito louca para poder deslegitimar a gente e considerar apenas uma visão biologizante, então vai para PQP.
Bom, eu quero mandar para PQP LGBTfóbicos, machistas, terraplanistas e gente chata. Gente chata no meu íntimo.
Nossa.
Eu suponho que a PQP fica na beirada da Terra plana. Porque é quando você chega na beirada da Terra plana que você pula,
caindo,
você vai pra PQP.
Né? E ali já é direto o poço, o abismo já.
Ah, eu quero mandar pra PQP as pessoas que objetificam esportistas mulheres e não tratam elas como esportistas. Puxando um pouquinho do que todos vocês falaram, na verdade. Mas que vai falar se a esportista ganhou peso ou não, como que tá a maquiagem dela, como tá o cabelo dela, que roupa que ela tá usando, em vez de se importar com a habilidade real dela como esportista.
Eu quero mandar pra PQP. Essa é uma coisa que eu sempre lembro, desde a pauta que a gente fez sobre Me Too e Time's Up. Eu quero mandar pro PQP aquelas pessoas que usam da posição de poder delas pra poder conseguir ou enganar um atleta, principalmente uma atleta mulher, e ter um assédio sexual ou até um caso de estupro com atletas, porque a pessoa tá em posição de poder. Técnicos ou preparadores físicos ou médicos e pessoas que usam disso pra enganar atletas e pra fazer coisas que ninguém deveria passar por isso. Só porque tem uma posição de poder. É isso, foi pesado.
Nossa, já aproveitando, deixar a dica de um documentário da HBO de 80 minutos sobre o Nassar.
Nossa.
Sobre o médico fisioterapeuta. Nassar.
Gente, falando disso, eu só queria falar uma coisinha. Eu, quando tinha 12 anos de idade, uma pessoa que se chamava mestre falava que eu só poderia treinar com ele. Com 12 anos, se eu fizesse sexo oral nele. E ele fazia isso com 11 meninos. Eu tenho a
sorte. Nossa, essa pessoa tá presa hoje?
Eu acho que ela faleceu. Não, eu não vi falar mais nela. Mas eu sei que algumas pessoas chegaram a fazer isso. Só que eu mandei ele pra aquele lugar. Entendeu? Até porque eu entrei no Kung Fu pra me defender. Me defender dos homens, porque na minha infância eu passei por algumas coisas bem pesadas com o homem. Eu passei a minha infância, não sei se era porque eu era uma garota muito bonitinha, mas eu passava por muita coisa. Quando entrei no Kung Fu, eu falei assim, agora nenhum homem toque em mim. Então quando esse cara chegou pra mim e falou assim, não, você pode treinar comigo, que eu vou te ensinar tudo, mas você tem que fazer isso, aquilo. Eu falei assim, nem F, peguei, virei as costas e fui embora. Mas acontece. Acontece, a gente viu com a ginástica, a gente viu aí com a natação, e acontece. E muito, infelizmente muito.
Sim, esses casos de assédio, inclusive, eles estão... Assédio e estupro, né? Eles estão bem recorrentes hoje, principalmente depois daquele caso lá do Diego Hipólito. Isso é tanto no masculino quanto no feminino.
Já fica a recomendação do nosso episódio sobre o Me Too.
Por falar nisso, meninas, eu queria fazer um adendo. Eu tava escutando hoje aquele... É porque a Ana falou, eu lembrei. Aquele episódio do maquiagem, sobre a maquiagem. Ficou sensacional, parabéns.
Gente, eu posso terminar com uma única, última reflexão? Pra deixar um pouquinho mais leve. Eu tava ouvindo um podcast essa semana. Inclusive, é um podcast que eu tô produzindo. Cachim! Chama Mulheres Positivas. E uma convidada falou uma frase que eu achei fantástica. Ela disse assim, foi uma juíza nos Estados Unidos que ela foi perguntada quantas mulheres ela achava que eram suficientes para preencher a casa de justiça nos Estados Unidos, que ela tem 8 lugares. Ela falou 8. E aí a pessoa falou, mas...
Essa juíza é maravilhosa.
E a pessoa que tava entrevistando ela tava falando assim, mas a igualdade, o feminismo não luta pela igualdade? Não deveria ser 4 homens e 4 mulheres? Aí ela falou assim, não, mulheres não têm que se pautar pelo limite do homem. Se o máximo dessa casa, uma vez, já foram 8 homens, por que não 8 mulheres?
Maravilhosa.
Uma mulher não pode chegar ao limite que um homem chega e falar que esse é o máximo que ela pode conseguir. Se a gente tem capacidade, e a gente tem, pra conseguir muito mais, por que a gente não consegue muito mais? Porque a gente tem que usar eles como teto. Não existe teto pra gente.
Essa juíza é maravilhosa. Eu espero que ela viva mais 100 anos, porque ela é bem velhinha.
Vide as 600 medalhas da Paula. A Paula não precisou de ninguém pra falar, então um cara tem só 300. O máximo que eu vou conseguir vai ser isso. Não, vai 600. Se quiser, vai ter mais.
É isso aí.
É isso aí, galera. Beijo da Tata. E até segunda-feira que vem com mais um episódio do PQPcast. Tchau.
Tchau.
gente pode, a gente podia fazer uma episódio inteira só sobre piadinha de medalhas, eu queria, mas...
Vocês ficam fazendo piadinha de medalha, a gente querendo começar, né? Tem que ter seriedade.
Vamos ser sérias.
Na, eu posso puxar essa primeira pergunta do primeiro bloco pra você? A gente já respondeu.
Você pode puxar todas as perguntas.
Bom, gente.
Eu sou mulher preparada hoje.
Tô indo tomar um café. Daqui a pouco eu vou.
Tchau, tchau, Fomat.
Isso não quer dizer que você deve passar
por isso. Não, eu sei.